Midnight. E hoje vamos receber ela, que escreveu sua primeira música aos 8 anos, assopou aos 16, se formou em marketing aos 25, 7 para 14, menos X da X, vem pra cá, Alexa! Maravilhosa, bem-vindo ao Lady Night.
Muito obrigada.
Você tá incrível.
Muito obrigada. Eu tava ansiosa pra vir.
E eu também tava muito ansiosa pra você vir, porque você vinha na temporada passada.
Verdade. Fiquei com inveja de todo mundo na temporada passada.
Ah, quem a gente teve aqui? Não assistiu, não, né? Assistiu?
Assisti, ó. Teve Zé Felipe e Virgínia. Viu? Aí teve aquele casal que eu também gosto, que eu não lembro o nome agora.
Nem eu, que eu não assisti. Eu mesmo não assisti o programa. Agora, Alexa, seu nome verdadeiro é Leia.
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 Leia. L-E-A.
L-E-A. Leia. Leia.
É.
Porque e a sua mãe é fã da Xuxa.
Isso aí.
E aí pôs um X.
Mãe. Mãe tem uns negócios meio, né?
É, mãe é.
E aí colocou, pai. E aí ficou. Mas foi uma super bênção.
Eu
amo a Xuxa.
Eu também.
É madrinhona. Maravilhosa.
Que bom que não é fã do Zezé de Camargo. Seria Lesa.
Provavelmente.
Ou do Chororó. Seria Xana. Acho que não.
Xana.
É verdade. Você começou compondo aos 8 anos de idade.
É, desde pequenininha. Era uma música pra minha mãe. Eu fiz pra minha mãe uma música pequenininha. Fiz.
Você lembra?
Minha mãe é a melhor do mundo, ela é tudo pra mim, mãe, eternamente mãe.
Não!
Mãe, 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 você vê que eu vou cantar pra minha mãe.
É tão bonita. Que linda, gente.
Fiz pra minha mãe.
Eu compus também já algumas músicas.
Ah, eu quero ouvir.
É pau, é pedra, uma coisa que ficou um joguinho, depois pegou, alguma coisa acontece, coisas que foram roubadas depois. Todo mundo que senta aqui fala que ganhou um instrumento de um parente.
Sim.
E aí começou a aprender música ou gostar. Mas nenhum instrumento sentou aqui e falou que ganhou um parente. A vida é muito louca, né, gente?
É verdade. É, eu ganhei um teclado. Na verdade, eu pedi um teclado de Natal. Não sei se era essa pergunta, mas...
Era essa a pergunta. Era o que você ganhou de Natal. Um teclado.
Eu ganhei um teclado.
E aí você toca piano?
Eu arranho. Eu tô meio enferrujado ultimamente.
Mas
você
tem piano? Não tem nem água, vai ter piano. A Globo não tem mais nem... Você sempre quis ser cantora?
Sempre quis ser cantora. Sempre... Só que como a minha mãe trabalhava com música e eu via que era muito difícil, aí eu falei assim, acho que vou estudar. E aí, é importante, viu, gente? Sempre estudar em qualquer situação.
Pra ser atriz, não, tá? Você é bonita, foda-se o resto, você faz novela. Mas você... A sua mãe trabalha com música?
A minha mãe trabalhava já com música, trabalhava com pagode. E aí...
Ah, é?
Só que eu via que era ralado, né, o negócio. É muito difícil, gente, fazer sucesso. E aí eu falei, não, vou estudar, porque vai que não dá certo. Sempre fui muito receosa.
Ela é back vocal?
Não.
Cuica?
Ela sempre foi empresária.
Ah, é. Porque sua mãe é sua empresária,
minha mãe,
né?
É empresária.
Não dá merda, não. Você demite, ela te põe de castigo?
Às vezes. Uma vez ela fez isso comigo, começou a brigar comigo na frente da equipe. Eu falei, mãe, para. E ela, mãe, meu amor. Aí agora ela tá melhor, agora ela sabe separar mais.
Eu não jamais trabalharia com a minha mãe.
Mas,
mas com a sua, sim. E eu soube que você foi campeã das Olimpíadas de Matemática.
Eu era boa em matemática.
Excelente, né?
Eu era boa em matemática, eu era boa em xadrez também. Só que hoje em dia
eu
tô
jogo xadrez.
Também. É? Você gosta?
É. Vou fazer uma conta aqui então. Você era campeã
da
Olimpíada.
Ah, meu Deus. Mas olha, pelo amor de Deus, hein?
7 vezes 2 menos 5 vezes 23 divididos por 118 mais 2 vezes 2.
347. Mentira.
Eu não tenho como conferir, então certa a resposta! Certa a resposta! Agora, eu soube que você, quando era criança, comprou umas miçangas de uma moça e nunca pagou.
É verdade.
A gente tem uma surpresinha pra você. Pode entrar!
Tudo bem?
Preciso do meu dinheiro.
Moça, eu vou te dar. Hoje em dia eu tenho esse dinheiro pra te dar.
Obrigada, querida.
Tá, obrigada.
Gente... Vou te falar.
Ai, gente.
Eu já devi tanta gente nessa vida que eu fiquei pensando mesmo se eu conhecia a cara dela.
Mas
já devi
você nunca gente. Pagou essa mulher?
Paguei. Não, eu paguei de outro jeito.
Ah, porque... com abraço, poxa, meus sentimentos.
Não, ela tem um instituto de animais. Ela cuida de.
Aí você deu um cachorro pra ela.
Não. Não. Ela precisava de medicamentos pros cachorros.
Mas quanto você tava devendo naquela época?
15 reais.
Que hoje em dia é 1.500, né? Que passaram 20 anos. E você é uma pessoa que ama muito animais. Você tem
eu
vários
gosto.
Animais.
Eu tenho.
E eu acho bom que você põe... os nomes dos bichos são sentimentos, né?
Sim.
Quais os nomes deles?
Pode Crer, Daorinha Júnior, Simpático Dantas e Contente da Silva.
Agora, eu tenho também cachorros que eu ponho com lembranças dos meus ex, que é o eu tava bêbada, é o pila o dia seguinte.
E foi
é
um erro.
É o fase ruim, é o bate fofo, e o irmão era mais gato e acabei dando pra ele. Como é que você era na escola? Você era aquelas meninas gatas? Porque na escola ou você é gata, ou você é inteligente, você leva droga. Essa é a função da escola.
Olha, eu ganhei uma vez a votação de menina mais feia da sala.
Eu já ganhei o prêmio Boquete Brasil da quinta série.
Mentira!
Quinta série não, deixa eu mudar, na série.
Não, na série?
Eu já ganhei de bunda mais bonita, que eu tenho particularmente.
Nossa, sua bunda é linda!
Ai, gente, para! Você
já viu a bunda dela?
Não, mas também não tem como ver agora, eu acho. Mas assim, eu tenho. Você também é uma bunda? Sua bunda é maravilhosa.
Quer ver?
Sim! Deixa eu ver, vamos analisar aqui. Caralho, que bunda foda,
ai, meu Deus,
irmão.
Desmi,
que
a banda
inveja,
aqui,
cara.
A banda ficou...
Gente, que bunda linda. Sua bunda é maravilhosa. Posso esfregar pra três pedidos, não? Gente, que bunda...
A banda quase viu minha bunda, hein, Wanda? Eu fiquei olhando...
Então a gente pode fazer isso como um link, mesmo que tenha a ver com o quadro?
Tá.
Seu quadro mente comigo.
Vocês fizeram uma turnê, né? E com quem vocês estavam numa turnê juntas? E pra onde foi?
A Madonna e Beyoncé, a gente fez uma turnê em Madureira.
Em Madureira.
Tem uma canção que vocês fizeram todas juntas. Como é que é essa canção?
We Are The World.
É que essa música já existe, né?
Mas foi a gente que
criou. A gente criou. Numa outra encarnação. Você tá falando de qual vida? Você tá falando dessa vida aqui?
É.
Ah, tá.
A gente criou.
Exatamente.
Eu chamava Pixote.
Isso.
É outra vida, gente, outra coisa.
Os maiores sucessos de Pixote, MC Marcinho, quem mais?
Naldo não tem sucesso. Então, acho que foram esses dois.
Com quem mais vocês têm canções?
Alicia Keys.
Quem?
Alicia Keys.
E ela que quis.
E Roberto Carlos.
Dá um trecho também.
Esse funk é legal, eu criei ele no banheiro. Vamos agora navegando com o Roberto no cruzeiro.
É esse.
Tem mais pessoas que estavam nessa... Pessoas brasileiras estavam com vocês nessa turnê. Quem eram?
Neyla Torraca.
Sim. E a Fernanda Montenegro.
Olha, a Fernanda Montenegro não é da música, ela tava fazendo com vocês.
Você nunca viu o CD dela?
Nunca ouviu.
Fernanda canta Montenegro e Ramões?
Exatamente.
Rio Negro...
E eu tenho um feat com ela, é incrível.
Ah, canta um trecho.
Olha só quem tá chegando, é a Fernanda Montenegro.
Senta
no meu rego.
Espanha, o Mente Comigo!
Eu quero saber como você era na sua adolescência. Fazer algumas perguntinhas. Se tiver uma história, você conta. Se não,
tá.
Eu que me foda. Ah, tá gravando? Você chegava nos caras ou os caras chegavam em você?
Os caras mais chegavam em mim. Mas quando eu tinha uma meta, eu também ia.
É mesmo?
Ia.
Mas diretona, assim? Aí, meu irmão, vê tua rola aí, mano. Na moral...
Olha, vou te falar. Outro dia a gente tava conversando, uma amiga minha falou assim, ah, eu conheço o nome de todos os meninos que eu já fiquei. Eu falei... Nem a metade eu sei o nome.
Você foi com vários, é?
Sim, na minha época que eu tava solteira, eu nem... Não tinha conversa.
Cara, eu acho que eu fiquei com uns 20 caras na vida.
Toda?
Toda. Mas eu sou uma idosa piranha pra caralho. Eu vou pegar todos do asilo, sério. Seu pai em cima
todos
deles.
Todos do asilo.
Você já... Você desenhava... Aquela criança que colocava piru, desenhava piruzinho na escola? No...
Não, fazia francesinha na unha com liquid paper.
Ah, daquela menina que eu batia. Você é daquela menina que eu enfiava...
Eu era amiga de todo mundo. Eu passava cola. Eu era, tipo,
isso
amiga
é
do fundão. Claro. Eu passava cola, então as pessoas gostavam de mim. Eu era inteligente.
Porque uma vez na faculdade, a menina estudou...
Porque eu era feia, eu tinha que me esforçar, né?
Eu também era feia, mas não me esforçava, não. Me esforçava pra ser bonita. Porque a menina estudou e eu falei, me dá a sua cola. Ela falou, não, eu peguei a prova dela, copiei e devolvi. Eu falei, sua vagabunda, eu não estudo, você tem que estudar. É sua obrigação.
Arrasou.
Óbvio, se eu não estudo, ela não vai estudar, puta.
Você já olhou o Instagram da galera depois que você ficou famosa?
Não, porque eu fiquei famosa, eu não falo mais com ninguém. Eu só falo com a galera verificada. Você já pegou feio na festa pra sua amiga pegar o bonito?
Já peguei feio sem precisar estar na festa, sem precisar que a minha amiga...
Gosta de feio? Não, eu consegui meio, eu acho bonito, mas eu gosto de feio.
Eu não sei, já aconteceu.
Eu falei, me segui meio, eu acho bonito, mas as pessoas... Eu acho... Tô brincando, eu acho ele muito bonito, gentil, fofo.
Ele é fofo, ele é tudo isso
mesmo.
Ele
é demais, gente.
Eu acho o Guimê, ele é exótico.
Ele é exótico.
Porque ele tem muita tatuagem.
É,
por isso. Será que eu não sei as tatuagens dele direito?
Mas como é que ele arrumou espaço pra fazer no teu rosto, né?
Fez, na panturrilha. Ainda bem,
né? Você gostou?
Porque o único lugar que ele não tinha mais tatuagem era aqui, assim, ó.
Imagina, uma tatuagem minha na bunda, hein? Fazer dois olhos e você do nada levanta assim, ó. Lecha a corda.
Da panturrilha.
E uma coisinha assim, ó. Tum, 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 tum.
Não.
Nunca?
Não.
Ah, Alexa, pá, não faz, não, não.
Tem que haver um equilíbrio no casal.
Ah, gostei! É verdade, equilíbrio é tudo. Você, eu fiquei muito impressionada porque você fez o Masked Singer.
Ai, sim, você foi me ajudar.
Não, sim, até tirei, te peço desculpas. Mas você, você mostrou que você canta muito. A gente já sabia que você cantava muito bem, mas você canta maravilhosamente bem. Eu acho que talvez no funk, talvez você não consiga mostrar sim. A sua extensão vocal, que é incrível.
Verdade.
Você lá mostrou que você canta muito bem. Você poderia dar uma palhinha, tipo aquela música, sei lá... Uma palhinha, tipo, eu vejo o chão, eu não acho as palavras, sabe? Eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu vejo a hora, no terço do fim, eu vejo a porta aberta, eu não moro mais aqui, eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, estou em milhares de palhos, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, gente. Eu perco os freios. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa. Eu perco os... Tipo uma palhinha. Desculpa, era só pra dar um exemplo. Você poderia cantar uma canção?
Posso.
Como aquela... Eu vejo o chão.
Ah, meu Deus.
Eu não. Você poderia dar uma cantadinha?
Deixa eu ver o que fazer. A gente tem costume de som. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão. Oh, oh,
oh. Puta que pariu! Maravilhosa!
Obrigada.
Você tem algum preconceito por ter escolhido o funk?
O tempo todo.
É?
Uhum.
O que as pessoas costumam dizer que te incomoda?
Que eu só faço sucesso porque eu danço, porque eu mostro meu bumbum, que essas músicas, como são muito viraisinhas, se estendem. Muito pelo contrário, hoje, para você conseguir se firmar no funk, é muito mais difícil, porque as músicas vão e desaparecem. Então, para você conseguir criar um nome, imagem, tudo isso, tem que fazer todo um trabalho por trás. Então, eu sempre lanço o funk, eu amo o funk, é da onde eu vim, né? Eu vim da comunidade do Rio de Janeiro. Porém, eu sempre vou lá, mostro outro estilo, canto outra coisa, pra galera ver. Por isso que eu topei o desafio do Masked Singer. Foi justamente pra mostrar e pra tirar totalmente esse rótulo de imagem, de corpo, de tudo, e as pessoas nem verem quem era, só ver pela voz mesmo. E quando a gente chegou lá longe dentro do programa, né?
Não, é maravilhoso. Vocês são incríveis. Ver o Guimê cantando foi incrível.
Você viu? É porque eu sou apaixonada.
Agora, você provou que canta muito, que você é maravilhosa em matemática e que é uma pessoa avessa às polêmicas. Será que vai conseguir fugir desse quadro? Seu quadro Enem Ferrando! Eu vou te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, você vai ter que responder a outra pergunta que eu vou te dar como opção. Pensamento é traição ou a fórmula de Bhaskara?
Acho que é menos B... raiz quadrada de delta sobre... raiz quadrada de delta sobre 2A.
Tá pensando em outros caras em contato com o Guimê, querida.
Não,
a gente
não.
Pegou aqui. Já furou o olho de alguma amiga? Ou
não,
quais
tá.
São os...
Não.
Quantas vezes você e Guimê já fizeram já num dia?
8. Isso eu sei porque uma vez eu contei.
8?
Isso lá
eu
no início.
Eu tô ofendendo um pouco, sabia? Eu tô falando
com
o teu marido.
Vou te falar, isso foi no início. Quando a gente começa a namorar, parece... Duas coisas trepadeiras.
É, a senhora chorando, é verdade. Eu lembro do seu Matias. Você também tem vontade de ser apresentadora?
Sim, eu adoro apresentar. Eu
então, será
mais.
Que você leria um TP ao vivo aqui?
Leria, super.
E seu quadro é culpa do TP? Câmera da frente e faz seu nome.
Boa noite. No programa de hoje, vamos ver a briga de duas piranhas. Que isso, gente? Por um copo de uísque com jujubas e cristais de loló que você aprenderá a fazer meio-dia. E agora a gente vai dar uma espiadinha na casa, pois o líder da semana, Rodrigo Faro, se fudeu no jogo da Recórdia. Logo após o No Limite, onde o Nuno Leal Maia terá que comer um olho de cabra, um cu de cobra e 4 quilates de cobre. Cara, caramba, cara, caraô. Onde é que tá o isqueiro? Demorou fumar? No bandido dos maconheiros. E do que eu tava falando mesmo? Esqueci.
Maravilhosa! Maravilhosa! Agora, você entrou no mercado do funk, já tinham outras, muitas cantoras de funk também. Anitta, Ludmilla.
É.
Acho que é o Costa, não sei. Você foi bem recebida? Vocês são unidas?
Graças a Deus. É, eu me dou bem com todas elas. Eu tenho grupo de amizade mesmo. Esse grupo é babado.
Quem tá nesse grupinho de vocês?
Nesse grupo, o nome é Patroas Reais. Tá eu, Anitta, Rebeca e Pouca. É, a gente tem esse grupo.
E elas entre elas? Dão também, né?
Aí é com elas.
Aí a gente vai pro break, a gente volta atrasado. Como é que você encara essa comparação que fazem entre as mulheres no meio do funk?
Uó. Uó, eu até compreendo até a certa parte que a gente canta coisas parecidas. Eu concordo, a gente tem a mesma idade. Nascemos na mesma região. Obviamente, a gente vai cantar sobre coisas parecidas. É o nosso ritmo. É igual os sertanejos cantam coisas parecidas, sobre amor, enfim.
Mas não tem isso com os homens, né?
Não. E nem toda hora são colocados em xeque, na mesa, e um contra o outro o tempo inteiro, como nós somos colocadas. Somos jovens, mulheres, viemos da periferia, então... Infelizmente, a gente já começa com 4 passos para trás. Mas isso não quer dizer nada para a gente, porque a gente veio para vencer, para fazer diferente. Então, podem colocar, a gente está aqui sempre para reafirmar o que a gente acredita e para se apoiar. Pelo menos da minha parte.
Maravilhosa. E você, eu soube que você foi balconista de uma padaria.
É que acontece. Dentro da padaria, a gente fazia várias coisas. Eu fui balconista por pouquíssimo tempo. O que eu era mesmo era padeira. Pra mim, nunca teve tempo ruim, tá? Não tem tempo ruim pra mim, gente. O que botar pra eu fazer, eu vou fazer. Não tenho vergonha de nada. Então, fui padeira mesmo. Só que meu... É porque agora eu fiz negócio, fiz laser. Mas eu tinha várias manchas de queimadura. Porque eu trabalhava com forno. Eu só tinha 17 anos. E aí, eu cuidava. Quebrava mais de 1.500 pães no braço.
É mesmo?
E tudo que eu fiz na minha vida foi sempre pensando na minha família. Acho que esse é um... Ai, não posso chorar, gente. Eu não quero chorar.
Eu também não queria, não.
Isso, me faz rir. Mas eu digo que todos os sucessos que eu tive na minha vida são respostas da oração da minha avó.
Ai, eu vou chorar muito pra minha avó.
Não, tu vamos parar. Você tá chorando mesmo?
Não, olha só, a minha avó era a pessoa mais importante.
Ai.
Juro por Deus, gente, a minha avó era a pessoa mais importante da minha vida. Ela morreu no Natal agora.
Uhum.
Esse era o meu maior medo. E eu tenho certeza que eu só consegui qualquer coisa porque a minha avó tava de joelhos orando.
É isso. Eu acho que é isso. A gente é a resposta das orações da nossa, da nossa família inteira, né? Então, e quem é bom filho é bom tudo. Então, eu sempre fiz tudo pela minha família. E eu acho que eu só cheguei aqui, tô aqui hoje com vocês por conta disso. Por eu ter sido boa. E sou boa e para sempre serei.
Ai, que Olha, eu já falei em alguns programas que meu maior medo era perder a minha vozinha. E a minha avó foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Quando ela falava, ela não vai ser nada, ela não consegue nem passar de ano, não sei o quê. Minha avó falava, não, você vai ser. E ela me ensinou o meu bem mais precioso, que é ter fé.
É isso.
E até hoje eu mando mensagem pra ela antes de entrar. Antes de entrar. Ai, minha merda. Antes de entrar, eu falei, mano, vó, vai começar. E aí um dia minha tia, cara, me ligou de chamada de vídeo do celular da minha avó, já morta. Eu falei, caralho, que porra é essa? Juro, eu tinha você tá maluca,
mas
eu liguei sem querer.
Meu Deus.
Aí entra minha avó aqui.
Só você pra brincar com essas coisas.
E agora eu quero fazer um quadro que é o seguinte: se a resposta for sim, você me dá um tapa. Se for não, você responde não. Esse é o quadro Não a Tapa. Se a resposta for não, você diz não. Se for sim, você vai dar um tapa.
Ok.
Tem alguma fofoca sua que você tem medo que vaze? Já fez uma promoção onde entra um, cabem dois?
Que isso, não.
Faria ou já fez em local público? Camarim?
Ah.
Curte Porta dos Fundos?
Já. Porta dos Fundos já fui.
3 vezes, hein? Já tapa aqui. Já pegou a mulherzinha maneira? Tum, pá, tum, foi. Eu conheço.
Ah, não! Não, não, não.
Ludmilla?
Não, 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 não.
Anitta?
Não, não! Eu era adolescente.
Ok. Já fingiu orgasmo? Com o Guimê? Demorou, mas peguei aqui o negócio. Já ficou com algum famoso que ninguém sabe? Lulu Santos!
Se eu te contar no seu ouvido... Ah, não, você vai falar. Eu vou ficar aqui.
Confia, querida! Você não confia um pouco em mim, não pode confiança.
Não, mas só foi uma pessoa, só... Bom.
Neymar?
Não.
Tá. Foi o Rafa?
Tô brincando, não. Não, não foi não. Juro por Deus, não foi não. Só falei brincando.
Tá, logo você jura... Aquela que descobre a cor, né? Toma um tapa na cara do programa.
Tô brincando.
Gosta mais de Anitta que Ludmilla?
Ah, cara.
É, o quadro é escroto mesmo.
É mais minha amiga.
Não. Já deu para um fã?
Fã?
Não. Mas dá pra hater? Tem alguém que você não faria um feat na música?
Ah.
Simone Simaria!
E não, a pessoa que eu já não bate muito comigo, não. Acho que vocês não vão saber quem é, não.
Mas nós vamos ficar esperando, querida. Nós temos uma...
É que eu sou muito de boa, não tenho treta com ninguém, mas tem pessoas que eu não...
Eu falo um nome aqui.
Qual?
Eu tenho 12, mas... Deixa eu ver um nome aqui de uma pessoa que eu... Ah, já briguei com o Fiuk, já briguei com o Arthur Aguiar. Eu já briguei com o Thiago York.
Já brigou ou já ficou?
Não, já briguei e já fiquei. Faço as duas coisas. Eu chupo e brigo. Que é isso, escoto? O tamanho do microfone importa? Parabéns, Guimê. Aquele é beijo do nosso programa. Ficaria com o Rafa Witt se o Guimê não existisse? O Guimê não existe. Tá numa
não,
ilha.
Acho que ele...
Chove meteoro. Não. Ou você beija ou o mundo acaba.
Não, ele é muito certinho. Não, é muito, não faz meu tipo.
O Rafa?
É.
O mundo vai acabar.
Ai, Tata, desculpa. Se fosse piranha, o mundo acabar...
Piranha. Lesha, o que que você queria que as pessoas soubessem sobre você que elas não sabem? Porque as pessoas veem você maravilhosa, cantando muito, mas às vezes não sabem de uma coisinha, por exemplo, que a sua avó te faz chorar, que ela te ensinou tudo que você sabe.
Nossa, eu acho que eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais a Lesha humana como pessoa convivendo. Não me julguem tanto só porque eu canto funk, gente. Eu canto outras coisas, eu faço outras coisas. Eu tô aqui de coração aberto pra quem quiser conhecer. E quem me encontrar, por favor, me abraça, que será muito bem-vindo.
Ah, Lesha, você é maravilhosa. E, ó, o funk já passou da época das pessoas terem algum preconceito com o funk. O funk, hoje em dia, ele exporta muito bem a cultura brasileira, a cultura pop. Viva o funk!
Verdade.
Viva as cantoras de funk. Viva, viva a Lesha, maravilhosa. Você é incrível. Eu queria muito ser sua amiga, porque...
Ah, vamos, ser as pessoas...
vamos ser
mais!
Vamos ser? Lesha maravilhosa! Ela, que é uma grande jornalista, repórter, escritora e é uma das poucas pessoas preocupadas em salvar a terra, água, fogo, coração. Vem pra cá, Sônia Bride! Hey. Ah, querida! Obrigada! Sônia maravilhosa, é um prazer imenso!
Prazer meu!
Somos vizinhas!
Somos vizinhas!
A gente não se encontra muito, né? Não, nós duas que pena, mas o resto, acho que graças a Deus. É. Acho que não, Sônia. Nada a ver, vamos expulsar o síndico, chegou agora.
Vamos expulsar o condomínio.
Você é uma mulher muito preocupada com sustentabilidade. Eu deixei 12 xixis lá, não dei descarga, porque a gente não desperdiça água no nosso programa.
Aí eu percebi.
Você peço desculpas. Que dica você daria pra alguém que agora começa a se preocupar, como eu, que sou babaca grau 2, começa a se preocupar com isso, com o meio ambiente.
Eu sempre digo assim, nós somos 7 bilhões de pessoas. Se você pensar num canudinho, são 8 bilhões de canudinhos, se cada um deixar de usar um, é muita coisa. Então, essa coisa da formiguinha é importante, dá para fazer diferença, assim.
Se cada tartaruga fizer a sua parte, comer um canudo...
Obrigada. Exato.
Não teremos mais canudos nem tartarugas. Era sobre isso, não? Mas você falou que somos 7 bilhões. Quantos habitantes você acha que a Terra suporta? Eu suporto 3, o resto eu convivo.
Depende como é que vão viver as pessoas.
E que pessoas são, né? Latino já ocupa um espaço, não?
O planeta é principalmente ocupado por asiáticos.
No latino, que eu digo cantor latino.
Ah, o latino. Ocupa muito espaço.
Ocupa muito espaço. Vocês fazem coisas, por exemplo, vocês pegam essa... Sabe Bela Gil?
Uhum.
Pega o negócio, pega o próprio cocô e faz um vaso bonito. Não faz isso não, Sônia, desculpa. A Sônia é seríssima.
Nosso condomínio tem tratamento de esgoto.
Tem, né?
Tem.
Eu bebi água de esgoto pra tentar ajudar.
Parabéns.
Obrigada, Sônia. É que a Sônia, além de ser séria e inteligente, ela tem dois olhos que ela te olha assim. Vai, continua, querida. Continua mesmo. Eu quero saber, então, coisas que você já fez ou não nessa sua vontade de fazer com que as pessoas aprendam o que deve ser feito nesse planeta. Você gosta de plantas, né?
Gosto.
Drauzio Varela fala, verde.
Verde.
Verdinho não, né?
Verde.
Verde. Já valeu, verde. Verdinha deu. Já ficou 2 horas e meia no chuveiro falando, dane-se o clima, eu quero meu clímax. Desculpa, senhora. Peço perdão, querida. Você já usou aquela desculpa de que, o nosso cachorrinho foi morar num sítio e esse sítio não existe? Sabe aquela desculpa que a gente dá quando o cachorro morre? Uhum. Ele foi morar num sítio, ele tá com o teu avô.
No meu caso, o cachorro foi morar no sítio.
Vivo?
Infelizmente, ele morreu.
E pra que sítio ele foi? Ele já tava no sítio?
O sítio do Rafa e da Mariana.
Ah, ele já tava no sítio, morreu no sítio?
É.
Então ele não tem mais sítio pra ir.
Não, tem sítio, não tem mais o cachorro.
O cachorro e o sítio morreram? Meu Deus, que história triste. Você já deu o biscoito pra saguia? É, saguia.
Biscoito, não. Mas banana, sim. E às vezes eles escutam a minha voz. Se eu tô no escritório trabalhando, estou no telefone, e aí tem uma palmeira que passa assim do lado da janela do escritório, e aí eu vejo com a cabecinha ali para dentro. Assim,
cadê minha banana, assim, querida? Cadê minha banana? Eu sou meio de dois. Não almocei, estou em jejum até agora, você está no telefone. Que isso?
Que isso? Jejum intermitente.
Clara vai sempre lá naquele laguinho alimentar os coisas. Eu ensinei a ela. Quando acabar a comidinha, o peixe está com fome, você rouba da outra criança que está do seu lado e você taca. Não tem? Você taca a criança no lago. Eu educo meus filhos.
A outra criança é o meu neto. Eles brincam juntos lá.
Ah, é o teu neto. Que... São as 3 crianças mais lindas do condomínio. Todas as crianças são lindas.
Todas são lindas.
Você já faz aquelas brincadeiras de amarrar barbante no besouro? Vem, besouro.
Barbante no besouro, gente.
Você pode mandar na sua vida, nas suas matérias, no que você quiser, no seu programa, no seu quadro, meu programa, minhas regras. E agora com aqueles delays, que a pessoa tá sempre chamando a matéria e vai chamar outra e nunca tá no mesmo momento. Tô aqui agora com a Sônia, que tem mais informações. Ok, Sônia. Estamos aqui agora com Sônia Brit, que vai falar. Desculpa, acho que o sinal deu uma...
Oi, Tata.
Agora sim, Sônia. E agora, como duas amigas adolescentes que se encontram, não se vê há muito tempo. Você gosta de viajar? Gente, que saudade! Eu também! Ai, não acredito! Eu amo!
Pra onde?
Sei lá, pra Búzios!
Eu também! Eu nunca fui!
Eu nunca fui também!
Vamos juntas!
Vamos! Não, para!
Sério?
Sério? Maravilhosa. Okay. E agora, sendo reativa, você, por exemplo, gosta de ir à praia?
Praia. Praia. Praia por quê? Porque vai de biquíni?
Tá, você gosta de ir pra serra, então?
Serra, Tata.
Você gosta de não viajar, então? Você tem uma coisa que eu admiro muito de jornalista, que é a capacidade de dar uma notícia feliz e do nada muda a expressão. Não sei se vocês não sabem qual a notícia que vem depois.
Isso é mais apresentador que passa, né?
É.
Assim, repórter na rua geralmente já sabe o que vai falar, né?
Eu quero ver como funciona isso que os apresentadores de telejornal fazem no quadro Notícia do Bem Ruim. Boa noite. E o cantor Zezé de Camargo reuniu toda a sua família para passar férias numa praia deserta. Chegando lá, voltou porque não havia casa, comida, água, nem saneamento, porque era deserta.
Esportes. O jogador Neymar ganha o prêmio Bola de Ouro. Agora o jogador terá que fazer um procedimento doloroso para atingir sua bola de dourado. Força, Ney.
Polêmica. Sabrina Sato decide retirar sua pinta na testa após anos de carreira, mas acaba sendo processada pela própria pinta, que diz que ela estava sempre à frente de seus projetos.
Internacional. Na Alemanha, cientista descobre uma revolucionária pílula de rejuvenescimento. Mais empolgado, ele engole todas as pílulas e agora tem 1 ano de idade. Portanto, não consegue mais falar da descoberta.
Boa noite. Maravilhosa. Depois de morar em tantos lugares fora do Brasil, você tem a certeza de que o Brasil realmente é o melhor lugar para se morar fora?
Mais ou menos isso.
E que lugar, por exemplo, você já cometeu uma gafe?
Cara, eu cometi uma gafe cultural horrível. Eu fui a Dharamsala, onde mora o Dalai Lama. Fui lá para fazer uma entrevista com ele. Na Índia.
O Dalai Lama tá vivo?
Tá.
E sumiu, tá, não mandou mais nada, chega até que tinha morrido, gente.
Nunca mais deu notícias, né?
Me segue, esquisito.
e aí você chega e tem ali um templo, né? E as pessoas ficam dando a volta ao redor do templo. Só que estava todo mundo vindo, né? E eu fui. Mas era uma peregrinação, que todo mundo só anda no sentido horário. Andar no sentido anti-horário é uma gafe terrível, porque é o contrário do que as pessoas estão buscando ali, que é uma harmonia, onde as coisas andam numa sequência, sabe? Assim, até que eu me toquei, que eu estava andando no contrário da peregrinação. Lá,
coitado na cama, tô esquisito.
Entrou uma força negativa.
O que houve? Tá a Sônia ao contrário, assim, rodando.
Virando o tempo.
E você, como grande repórter e jornalista, já teve que se virar, obviamente, em várias situações. Vamos ver como seria fazer uma matéria sem saber que palavras você precisa falar no quadro Sua Âncora.
As duas deverão improvisar uma matéria enquanto devem incluir as palavras que eu vou jogando no meio. Estão prontas?
Sim.
Que a Copa do Mundo começou, só que os comerciantes não conseguem ver os jogos. Vamos com o Tata Werneck descobrir o que está acontecendo.
A gente está aqui no meio da seleção. William e Fátima brigaram, porque a Fátima estava no vestiário dos jogadores. Assunto antigo, parece que se separaram. E foi inesperado a separação dos dois. Bom, eu estou aqui com um comerciante que está, o termo técnico é puto pra caralho, porque não consegue ver os jogos. Injusto?
É bastante injusto, porque machixe. A gente vendeu muita televisão.
Machixe.
E aí, eu tô pensando agora, vou almoçar um machixe.
Eu tô com a dona João Comércio.
Ciranda.
Que está dançando uma ciranda. Está dançando uma ciranda. Há quanto tempo vocês dançam ciranda?
Longilíneo.
A gente dança a ciranda, só que em vez de rodar, a gente faz um movimento longilíneo.
Lembrando que é importante respeitar o movimento da ciranda. Outra vez, a gente estava com o Dalai Lama e uma senhora desavisada passou ao contrário e Dalai Lama está, pela primeira vez da vida, puto pra caralho.
Um guento.
Eu não aguento com ele, gente. O Dalai Lama, ele é estressado.
Esse foi o Sua Âncora.
Muito tempo na China.
Morei.
Mas como é que é morar? Como é que foi morar na China? Quantos anos você morou lá?
Eu morei 2 anos direto e fiz outras viagens pra lá.
E você morou também na França?
Morei.
Que é um lugar onde eu amo muito, mas já fui muito maltratada também, porque eu não falo francês e nem inglês. Então eu fiquei calada durante vários dias, com pessoas fumando na minha cara. Principalmente meu tio Jean-Pierre, que não fala com a gente, se meteu com a giota, a gente tirou da família. Francês você sabe falar?
Eu falo francês, mas o meu francês não é assim tão bom, não.
Eu arranho o francês. Meu... Olha lá, toda arranhada, é piada do programa. Obrigada, Jean-Pierre, vai com Deus. Foi R$50 fazer uma piada. Você é uma mulher muito inteligente, com muita credibilidade, quando você ouve o que está falando. E se você não souber quais são as perguntas, esse é o quadro Perdendo Seguidores. O que você acha da minha família?
São mal informados e trabalham contra eles mesmos.
Defendeu bem, ele falou assim mesmo. Pior é que ela acertou. Quem são péssimos apresentadores que você jamais entrevistaria?
Tata Werneck e Pedro Bial.
Chupa Pedro, fui chupada também. Qual a primeira pergunta você me faria caso me entrevistasse?
Você é muito burra, não é?
Se não é uma pergunta, é uma constatação. E eu nem entendi. Qual programa você sonha em participar?
A Fazenda.
Obrigada! Muito obrigada! Você se casou com o Paulo,
sim,
que é o seu cinegrafista, numa matéria sobre o Cupido.
Eu conheci fazendo uma matéria sobre um Cupido.
Vocês estão juntos há quantos anos?
26.
Com as reprises, vão por 42?
Com reprise vai longe, vai longe.
Você trabalhou grávida?
Trabalhei.
Eu trabalhei grávida também, eu fiz uma temporada do Lady Night grávida.
Trabalhei.
E foi ao mesmo tempo lindo e ao mesmo tempo a Clara me atrapalhou demais nas minhas entrevistas. Mas assim, foi um momento muito emocionante pra mim. Eu fazia questão de conseguir fazer essa temporada grávida, porque primeiro que eu queria falar pras pessoas do quanto as mulheres grávidas no ambiente de trabalho, elas são quase como se fosse um problema do trabalho, né?
Mas eu trabalhei bastante durante a gravidez, tanto da Mariana quanto do Pedro, né? Talvez tenha sido a primeira repórter assim a... chegar com o seu barrigão e exibir o barrigão. E depois, quando o Pedro nasceu... Eu entrei na licença maternidade numa segunda-feira, dia 10 de setembro de 2001. No dia seguinte, aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. O Pedro nasceu no domingo seguinte. E aí... Eu não queria que ele nascesse naquele dia, sabe? Assim, para ficar fazendo aniversário junto com uma tragédia tão terrível, né? Mas aí o Paulo foi para Nova York, onde a gente tinha se conhecido, onde ele morou durante mais de 20 anos, para ajudar na cobertura. E aí ele perdeu o momento do nascimento do filho. E o pessoal da redação fez uma coisa muito linda, que eu sou muito grata até hoje. Ele nasceu no domingo à noite, e na segunda-feira acabou o Jornal Nacional, começou a chegar gente na maternidade, sabe, lá no hospital. Meus colegas da Globo, daí entra uma câmera, não sei o quê, eles tinham comprado um link para mandar a imagem ao vivo do Pedro. Ai, e eu lá para Nova York, para o Pedro, pro Paulo conhecer o filho. Foi lindo, foi
bonito. Lindo demais mesmo.
Vida de jornalista. Eu nunca vou esquecer o que o Paulo falou naquele dia, que ele viu a imagem do Pedro e falou assim, ele falou, boa noite, filho, agora eu não preciso mais ficar imaginando como você é. Foi lindo, foi muito fofo.
Não, até as coisas todas de maternidade, a gente falou sobre isso lá, né? Eu tenho uma grande questão na vida, que é a minha mãe, uma mulher que sempre trabalhou fora, e eu me inspiro, assim, ela realmente é uma grande inspiração para mim, porque ela me deu essa coisa de mulher tem que ser, quer dizer, mulher se quiser trabalhar fora, que trabalhe fora, que eu não deveria depender de ninguém, né? Como sendo só na minha escolha. E, ao mesmo tempo, eu tenho hoje, até hoje minhas questões, minha mãe é maravilhosa, mas de sentir falta dela. E eu tenho muito medo da Clara também, né? Que eu sou uma mulher que fica mandando o trabalho dela sentir essa...
Acho que essas são as coisas que nós, mulheres, carregamos, né, Tata? Porque, assim, eu não vejo os homens discutindo isso, sabe? Eu acho que não é possível que uma mulher frustrada dentro de casa seja a melhor mãe do que alguém que tá feliz trabalhando, se dedicando e tentando fazer parte da construção de um mundo melhor, sabe?
E como os filhos nascem, nós sabemos, normal, minha filha pode aprender aqui. Eu queria fazer perguntas, mas um pouco mais picantes. Perguntinhas normais sobre jornalismo. Posso?
Ok.
Esse é o quadro Olha a Minha Fonte. Já trabalhou com jornalista... Isso aqui precisa ver, essa aqui é mais leve. Já trabalhou com jornalista novato, que precisou de um media training ali?
Eu sempre gostei de trabalhar com quem eu consigo também aprender, né? Não só ensinar.
Maravilhosa resposta, porra! Antes de fazer uma matéria, você curte uma narrativa?
Eu gosto de narrativa.
Eu gosto de narrativa.
Sabe qual vai ser o estilo da matéria, né? E você gosta... Sabe que eu e o Paulo, ele faz a imagem, eu faço o
Vocês trabalham
texto,
juntos,
né? A gente trabalha juntos.
Isso é maravilhoso. Mas eu acho que sexo e ambiente de trabalho é proibido.
Depende da definição do ambiente de trabalho.
É verdade, você trabalha em casa,
é quando eu estava fazendo home office.
É incrível. Saiu uma matéria, você estava sempre feliz naquelas matérias. Sônia, com sorriso. Você faz yoga, não responda agora. Deixa agora do quadro, entrevista com o especialista. Seu nome é?
Meu nome é Renato.
O senhor é?
Sou instrutor de yoga.
O senhor é mapa bonito, né?
Obrigada, você também.
Ai, primeira pessoa que fala. Gostei do senhor. O senhor tem quantos anos, senhor?
Tenho 33 anos.
Idade de Cristo, cabelo de Cristo, gostei. O senhor é professor de yoga?
Correto.
Então me diga, por que todo praticante de yoga faz questão de dizer que faz yoga? Se sentem mais evoluídos? Eu faço yoga. Ah, eu sou uma puta, e aí? O que adianta fazer yoga e não falar com um porteiro? Não cumprimentar um idoso?
De fato, de que adianta você botar o pé atrás da cabeça, né, pra fazer posturas super difíceis se você não cumprimenta as pessoas, não, né, não fala a verdade?
Você põe o pé de baixo, você põe os dois pés de trás da cabeça?
Não, eu ainda
Onde
não conheço.
Onde você põe seus ovos quando você faz isso? Por que você põe os dois pés? Põe num copo, um porta-ovos? Como é que faz? Ah, posso ficar debaixo de você quando você faz essa posição? Colocar como dois brincões? Se a yoga te faz uma pessoa melhor, como explicar Dado Dolabella? Teu amigão?
Não, mas assim, eu evito falar...
Ah, não fala mal dos outros, doutor. Não quero edificar. Ah, você é daquele cara que não edifica fofoca?
Não, é porque não cabe a mim julgar, entende?
Doutor, claro que cabe. O ser humano foi feito pra julgar o outro. Passou, falou. Isso, a vida é assim. A vida é pra você xingar o outro.
Então, você me ensina um pouco disso, eu te ensino um pouco de yoga, então. A gente faz uma troca.
Então tá, então eu vou te ensinar, você vai sair daqui como filho da puta. Tá. E eu vou conseguir colocar meus ovos, na minha boca. Vamos fazer uma troca justa? Uma troca justa aqui?
Combinado.
Temos aqui uma troca de ovos boa?
Vamos.
Então tá bom.
Tá.
Desculpa, oi. Você é casado? Peraí. Oi.
Eu tenho namorada.
Pode ir, vai embora. Pega teu rumo. O senhor é aquela pessoa que... Você é uma pessoa?
Eu sou uma pessoa, okay. Correto.
Uhum. A pergunta era essa. O que vocês cobram se você pode ajudar gratuitamente uma pessoa?
É, eu por exemplo, cobro, mas também faço trabalho voluntário, então...
Robin Hood, pega do Chico e dá pra pobre, né? Como é que é uma posição boa aí de yoga?
A gente pode simplesmente ficar numa cadeira, cruzar um pouquinho aqui, se você começar a prestar atenção na sua respiração, no momento presente, aí você já tá praticando yoga.
Isso aqui é yoga?
Se você estiver focada muito no que está acontecendo nesse momento consigo, não com o externo, sim, seria considerado yoga já.
Se eu postar uma foto assim, eu posso colocar legenda yoga. O hot yoga foi inventado para usarem nas saunas ociosas de clube?
A ideia do yoga é você gerar o calor interno e aí botar para fora as toxinas. Então, se você tiver com calor...
A urina não faz isso?
Também, é.
O senhor pratica a postura do Dishavaganja?
Shavaganja? Que postura é essa?
É a postura quando chega a blitz e esconde sua maconha.
Ah, não.
Então não tem essa calma sem uma ajuda da natureza. Que não tem como. Não tem como.
Não, eu... Assim, não vou dizer que nunca usei, mas tem muito tempo que nunca...
Traga um beck, vamos ver se ele resiste.
Traz aí, vamos ver.
O que é Kundalini? E a Aline autorizou você falar do cu dela aqui do lado em rede nacional?
Então, Kundalini é uma energia que... Lá do períneo.
Me mostra na prática, eu tenho dificuldade de saber as coisas. Períneo é a zona ali... Vamos supor, eu sou um cu.
Uh-huh.
Períneo tá onde?
Então, onde é que tá a vagina ou o saco?
A minha vagina tá na minha bolsa. Cadê minha vagina, gente? Que eu não trouxe hoje pra cá. Minha vagina tá aqui.
Fica entre você e...
Eu e a minha vagina.
Exatamente.
Não é mais fácil falar umbigo, não?
Entre a genitália, ou masculina ou feminina, e o ânus.
Entre
é bem
a genitália...
Dali.
Ah, é a zona do agrião.
Exatamente, a zona
Aquela
do agrião.
Aquela zona da diversão.
Isso, exatamente.
Sei. É a zona que Rafa... Tá. O senhor conhece a posição do sorvete?
Não conheço.
Seria uma bola tua.
Aham.
Uhum. E eu posso tirar uma casquinha, sacanagem. Quantas vezes vocês vão saudar o sol até descobrirem que ele não vai responder? E já foi saudar o sol, mas acabou sem querer salgando o cu da pessoa na tua frente. Você é muito alongado, né?
Eu diria que sim.
Já pratica autoboquete. Não, não é boa. Dá pra fazer autoboquete?
Não, porque eu nunca fiz com ereção.
Bom, não quero ser invasiva. Mas se tiver uma ereção, dependendo, doutor, você precisa fazer só assim, ó. A posição do velho guerreiro seria pra ativar chacrinha.
Boa.
Se o chakra tem que estar alinhado, por que o Guga Chakra tá sempre com aquele cabelo totalmente bagunçado? Um cantor em crise com a sua masculinidade tóxica, mas que na posição ereta, até que vai bem, é um Thiago York.
Olha.
Sempre falo dele. Ele se arrependeu muito de ter me comido, eu tenho certeza disso. É preciso ficar verde careca pra se tornar um mestre yoga? Quem usa... Você não seria afim de mim?
Sim.
Eu? Why can't I be so forever in the soul, Moray? Heaven always so much ever, so be no forte. Or maybe all your soul, my love you. And take my breath away. Eu quero close desse constrangimento. Eu nunca vi, tadinho. Eu passou assim, Deus, por que eu atendi aquela ligação? Por quê? Eu precisava disso pra divulgar meu trabalho? Desculpa, tá, doutor? Posição do Pedro Scooby. Ele tá usando crack?
Não.
Agora, posição do sem camisa, mamilos no vento. E agora a posição, eu vou te dar uma posição que é o seguinte. Levanta os seus braços.
Os dois ou um só?
Um só.
Um só.
E vai balançando. Ok, você fez a posição do tchau. Muito obrigada, doutor! Sônia, eu tô muito feliz com a sua presença, porque você... Nós conversamos no camarim e você é uma mulher falar pela décima vez, que eu admiro muito, muito inteligente, de muita credibilidade. E eu falei, ah, gente, é meio bobo, tá? Você falou, não, mas o humor salva.
É um processo até curativo pra gente, né? Assim, você ri, sara corpo, sara mente. E, às vezes, o humor, ele consegue informar mais do que o jornalismo.
Maravilhosa, Sônia Bride! Esse foi o Late Night! E lembre-se, sempre respeite quando for ver Dalai Lama o sentido horário das coisas. Pode prejudicar o grande líder. Beijo, obrigada!